Sequência de mensagens e estudos do Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com uma afirmação magistral de Jesus no domingo passado. O Senhor Jesus Cristo disse: "Vocês são a luz do mundo." Nós nos debruçamos sobre isso que Jesus afirmou e percebemos que, observando o lado oculto desta afirmação de Jesus, facilmente entendemos que a realidade do mundo é a realidade de trevas. Nós olhamos para a realidade desse mundo biblicamente e entendemos que o mundo afirma ter luz, reivindica ter luz, mas tudo que o mundo encontra e vive é trevas. As trevas do conflito, as trevas do rancor, da falta de sentido para viver, as trevas do aprisionamento em vícios, na culpa, no fracasso pessoal, no fracasso nos relacionamentos. E esse mundo que está em trevas não sabe onde encontrar saída. Propõe várias saídas, propõe várias respostas, mas não encontra. Isso está dentro dessa afirmação de Jesus: vocês são a luz do mundo. E a outra coisa que nós vimos que está nessa afirmação é o que está escancarado nela. A realidade do discípulo de Jesus é que ele é luz. Por estar em união com Cristo, isso se dá pela nossa conversão, no dia que você aceita Jesus Cristo, entende quem é Ele, crê, entrega a sua vida para Ele, você se converte, você se une a Cristo e Cristo se une a você, e Ele que é a verdadeira luz vai se manifestar iluminando este mundo em trevas através de você, pelo seu agir, pelo seu falar. E nós vimos três maneiras específicas na semana passada sobre essa iluminação que Jesus faz através de nós. Primeiro, Jesus escancara, conscientiza o mundo de que ele está nas trevas através de nós. Esse é o nosso papel, mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas do mundo que elas estão na escuridão espiritual. Em segundo lugar, iluminar no sentido de explicar por que é que estão na escuridão, a causa das trevas, que é o pecado. E vimos também, em terceiro lugar, que há uma solução, uma saída, e essa solução e essa saída das trevas tem um nome: Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas Jesus Cristo não encerrou por aí a sua afirmação. Jesus vai enfatizar este seu ensino de uma maneira um pouco diferente. Logo após dizer: "Vocês são a luz do mundo", Jesus vai dizer o seguinte, e você pode perceber no texto que está aí na tela: "Vocês são a luz do mundo", e aí Jesus vai dizer: "Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa." E Jesus diz no verso 16: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Jesus vai usar todas essas ideias e colocações para enfatizar o que ele disse: "Vocês são a luz do mundo." E aí ele vai trazer um aspecto negativo, a negação dessa luz, a ocultação dessa luz, e vai terminar esse ensino com uma exortação final no versículo 16. E por que que Jesus expande, aumenta, amplia o ensino sobre sermos luz? Porque ele quer que você entenda isso. Ele quer que eu entenda isso, de forma clara, definitiva, com convicção. Ele quer que você saiba o que ele fez por você e qual é o seu papel. E ele deseja que isso fique marcado na sua alma. E quando a gente se depara primeiramente com a negação da luz, como Jesus coloca no versículo 14 e 15, ninguém esconde uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado para iluminar a todos. Jesus, ele usa a ideia da negação da luz. E dentro desse argumento da luz negada, escondida ou oculta, a gente pode tirar três argumentos para você e eu sermos a luz. Quando Jesus vem e diz: olha, não se pode esconder uma cidade. Quando Jesus vem e diz: olha, você não acende a luz e coloca uma tampa em cima dela. Jesus está dizendo: olha, É preciso que vocês sejam luz, e não é para negar essa realidade nem esconder isso. E pelo menos três argumentos saltam aos nossos olhos, e o primeiro argumento é o argumento do propósito. Propósito. É muito claro, é muito evidente, isso está escancarado no texto. Ser luz no mundo é o propósito da vida do discípulo. A razão, o propósito de você existir é você ser luz do mundo. Assim como, por que é que nós acendemos a luz nesse salão hoje? Para a gente não ficar no escuro. Para que serve toda essa luz acendida aqui, acesa? Para a gente poder ler, para a gente poder olhar um para o outro, para a gente poder enxergar. Característica essencial, auto-evidente, óbvia da luz, é iluminar. E Jesus parece que está fazendo uma comparação tanto quanto esquisita, mas com esse significado poderoso. É um alerta de Jesus, um alerta que você e eu precisamos continuamente. Facilmente nós nos esquecemos da nossa função essencial. Muito fácil você começar a passar os seus dias esquecendo do que é que você é e quem você tem que ser no mundo. É muito fácil, é automático, é natural, a nossa carne faz com que a gente se esqueça na segunda-feira, muito rapidamente, a razão pela qual estamos onde estamos. E Jesus vem e apela para o nosso bom senso. É óbvio que uma lâmpada acesa é para iluminar todos os quantos estão no interior da casa. Não há outra finalidade, exceto essa, a luz disseminar e difundir aonde ela foi colocada. Não há razão para você existir. Onde quer que você exista, onde quer que você passe, por onde quer que você anda, não há razão, senão essa, você mostrar Cristo em você e através de você. Esse é o seu propósito. O segundo argumento que nós tiramos aqui dessa fala de Jesus é o argumento do absurdo. O argumento do absurdo. Você pega uma luz que não ilumina. Isso é um absurdo. Você pega uma luz que você esconde, você acoberta, você põe uma tampa, isso é uma contradição, uma coisa ridícula. Acender a luz e cobrir com um objeto, porque o propósito da luz é justamente iluminar. É um absurdo o crente que não age como luz, que faz um contraste com as trevas. Não faz sentido ocultar aquilo que em essência precisa aparecer. Se nós temos um propósito escancarado da luz, nós temos aqui o absurdo e a contradição de não iluminar. E o nosso contraste no mundo onde vivemos tem que ser óbvio, tem que ser claro, tem que ser natural. Mas pasme, por mais que seja uma loucura você achar que você vai acender uma luz para tentar escondê-la, há o perigo e a tentação de você e eu, cristãos, agirmos dessa forma que, à luz desse texto, é ridícula. À luz desse texto de Jesus, é fútil agir dessa forma, mas muitos crentes agem assim. Preferem não mostrar Jesus aonde estão. Preferem mostrar quem eles são, preferem não mostrar nada, preferem se esconder, preferem ficar quietinho no canto. E Jesus fala, isso é absurdo, isso não faz sentido. Veja, Jesus faz uma grande obra numa pessoa, num crente. Uma obra maravilhosa, de graça, de salvação, de perdão. Jesus dá sentido, resposta e direção. E isso não é para ficar escondido, não é para passar despercebido. Mas quantos crentes preferem esconder de propósito essa graça maravilhosa? Isso é uma coisa absurda, isso é uma insensatez. O primeiro argumento é o argumento do propósito, o segundo argumento é o argumento do absurdo, e o terceiro e último argumento é o argumento da inutilidade. Da inutilidade. Da mesma maneira que Jesus disse em um versículo anterior que o sal que não salga não presta para nada, ele é inútil, assim também esconder-se é tornar-se completamente inútil. Quando você se diz crente, mas você não diz que você é crente no seu trabalho, quando você se diz crente, mas você não age diferente dos teus companheiros na escola, dos seus colegas, Quando você se diz crente, mas não convida as pessoas para conhecer o Evangelho, para conhecer Jesus, para vir para a igreja. Quando você se diz crente, mas não ilumina, você e eu estamos sendo inúteis. A qualidade essencial da luz, aqui no contexto de Jesus, é a única qualidade da luz. Não tem outra. Quando você tem alguma coisa lá que não está cumprindo bem a sua função, você consegue arrumar uma outra coisa para fazer com aquilo. Pensa em objetos que você usa ali e ele estraga. Você pega e dá um jeitinho e usa para outra coisa, não é verdade? Ah, não, isso aqui não serve mais para isso, mas serve para aquilo, né? A famosa gambiarra, vai quebrando o galho, né? A luz não é assim. A luz é para iluminar. E se ela não ilumina, não tem outra utilidade, não tem uso alternativo. Você não tem opção. Ou você é um crente que ilumina, ou você e eu somos inúteis. Aquele cristão que é meramente formal, sabe? Aquele cristão que é nominal, ou seja, só de nome, é só um nome dele que é cristão, mas não demonstra as virtudes do Senhor. Não traz nos lábios a mensagem da cruz. Paulo fala, são pessoas que têm forma de piedade, aparência de piedade, mas negam o poder. Não são realmente luzes, são inúteis. E aí sabe o que acontece com esse cristão inútil que não ilumina em lugar nenhum? É uma peça no quebra-cabeça, uma peça de quebra-cabeça perdida. Não encaixa nem no quebra-cabeça do reino da igreja, mas também não encaixa no quebra-cabeça do mundo. E tem cristão que é assim. Não encaixa na igreja, ele vai, mas não vai. Não ilumina, não salga, não serve e não se ajusta. Mas também não tem coragem de se encaixar de uma vez no mundo. Fica naquele peixe fora d'água. Se a ilustração da peça do quebra-cabeça não faz sentido, a do peixe fora d'água talvez te ajude. É um peixe fora d'água na igreja, é esquisito lá, é meio que turista, meio que vai, mas não vai. E no mundo, mesma coisa. Não tem coragem de mergulhar de vez no mundo, nas suas práticas, nos seus pecados, e fica nesse meio termo. Cristianismo, então, apagado, sem luz, sem vibração, sem felicidade, sem paz de espírito, sem vida abundante. Jesus diz, eu vim trazer vida, vida plena. Está cheio de cristão com vida medíocre. Se você perguntar para ele se tem vida plena, ele vai dizer, de jeito nenhum, minha vida está uma miséria. Por quê? Não é por causa de questões, talvez psiquiátricas, psicológicas, mas talvez seja por questões espirituais. É porque não mergulha no mundo, mas também não mergulha no reino. E aí fica na condição de inútil. E esse é o terceiro argumento de Jesus aqui para nós. O argumento da inutilidade. Luz escondida não serve para nada. E veja, iluminar aqui não é apenas uma obrigação, é também um desejo. Ou dizendo o contrário, não ocultar a minha luz não é uma coisa que eu faço assim por obrigação, mas é porque eu não quero realmente esconder essa bênção maravilhosa que Jesus é na minha vida. O verdadeiro cristão, ele não se sente obrigado a iluminar, forçado a iluminar. A luz ilumina naturalmente, e o verdadeiro cristão, ele anseia, ele deseja, não é apenas obrigação, ele deseja iluminar. Ele reconhece tudo quanto a graça de Deus fez nele. Ele sabe o quanto Deus é bom na vida dele, o quanto Deus tem feito e fará. Ele abraçou as promessas de Deus, ele tem certeza da sua salvação, ele está feliz da vida e ele entende que isso tudo foi dado para ele passar adiante, abençoar outras vidas, trazer outras pessoas das trevas para a luz. E ele não é capaz de esconder essa realidade espiritual, ele nem deseja esconder isso. O grande sonho, o grande desejo, o grande prazer da sua vida é iluminar. Portanto, se você identifica qualquer vontade ou ação na sua parte de esconder sua identidade cristã, se você vê em você ali aquele desejo de ficar quietinho no seu canto, sabe, não se mexer com ninguém, tem medo de ser correto diante dos outros, se você gosta do seu conforto, refuta prontamente, em nome de Jesus, esta intenção, esse desejo, porque ele é ridículo, e ele é contraditório, e ele é absurdo, e ele é desproposital, porque a luz serve para iluminar. E se você é de Cristo, você é luz, e é para isso que você serve. Examine-se a si mesmo, identifique por que que talvez haja essa contradição, você ainda tolera, persiste em tentar se esconder. Talvez você tenha que se perguntar, peraí, será que realmente eu sou luz? Talvez ainda esteja nas trevas. Então, da próxima vez que perceber qualquer tendência aí para encobrir, né, a sua fé, não vou falar de Jesus, não vou dar esse folheto aqui, essa Bíblia de presente, não vou pedir para a pessoa que deu um motivo de oração para eu orar por ela, eu vou ficar quietinho no meu canto, não vou convidar para o culto, não, imagina. Se você percebe essa tendência para você poder ficar aceito numa boa, né, para as pessoas gostarem de você, para ninguém criticar você, lembre-se, isso é uma incoerência. Rejeite esse absurdo. Isso é um despropósito. Isso é uma proposta diabólica. E você tem que pegar e decidir, eu vou brilhar mais ainda. Então, a primeira parte do que Jesus nos ensina na passagem de hoje, nós acabamos de ver. Nós percebemos três argumentos na negação, na ocultação da luz. O argumento do propósito, do absurdo e da inutilidade. Mas nós avançamos agora para a parte final e Jesus termina com a advertência que eu quero ler novamente com você. E essa advertência diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quando Jesus fala assim, ele está dizendo, então, por causa disso tudo, o negócio é o seguinte: brilhe a luz de vocês, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa é uma conclusão de Jesus, é uma exortação, uma palavra final. E ele vai dizer o seguinte: que luz é essa? E você deve estar se questionando, tá, beleza, eu tenho que iluminar, esse é o meu propósito, é uma incoerência não iluminar, se eu não for luz eu sou inútil, entendi, então como é que eu faço? Jesus vem e diz assim: boas obras. A luz com a qual os discípulos de Jesus iluminam o mundo em trevas, essa luz se chama boas obras. Difícil guardar? Difícil de aprender? Fácil, tranquilo. Boas obras. Como é que você ilumina o mundo? Com boas obras. Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Responde para mim. Como é que você é a luz no mundo? Com boas obras. Se você gravar essas duas palavrinhas no teu coração, você entendeu a mensagem. E você vai causar. Deus vai te usar. É assim que se ilumina, com boas obras. Você não é luz no mundo enfrentando as pessoas, debatendo com elas, gritando, forçando, né? Nós não somos luz no mundo fazendo ameaça para as pessoas. Nós não somos luz sendo cristãos insistentes, chatos, inapropriados, né, que pegam no pé numa hora que não é para pegar, que tenta insistir numa hora que não é para insistir, a pessoa não quer ouvir. Você não é luz disputando debates religiosos com as pessoas. A minha religião é certa, sua religião é errada. Nós não somos luz através de usos e costumes religiosos. Vamos, se a gente se reunir como igreja, o nosso culto for um culto bem formal, bem sério, com aleluia, glória a Deus, as irmãs trajadas assim, os irmãos trajados assado, né, e andar assim na rua com a Bíblia grande, nós estaremos sendo luz. Não. Não é assim que a gente ilumina. Nós não somos luz no mundo, como muitos querem fazer hoje, oferecendo falsas promessas. Vem para Jesus, Jesus vai te dar riqueza. Vem para Jesus, Jesus vai curar tudo. Vem para Jesus, Jesus vai te fazer feliz. Não é assim que se ilumina o mundo, com falsas promessas. Nem, eu tenho que dizer, né? Nem com som alto na igreja. Outro dia eu conversei com vocês, comentei a experiência minha de fazer uma corrida nas ruas de Morungaba, passei duas igrejas com um som tão alto que eu fiquei com vontade de sair correndo. E não é assim que a gente é luz. Na verdade, desse jeito a gente espanta as pessoas, né? Pessoas olham e falam, meu Deus do céu, o Deus deles é surdo, ou todos eles são surdos, o que está acontecendo? Não é assim. Não é assim. Há um momento de enfrentamento teológico? Há um momento de você falar de religião? Sim, mas, em essência, a gente só brilha quando a gente faz o quê? Não esqueceu não, né? São só duas palavrinhas. Nós brilhamos quando fazemos boas obras. Obras feitas de tal forma que as pessoas vão receber luz. Olha que coisa. Obras feitas de tal forma que as pessoas vão reconhecer que tem alguma coisa ou alguém diferente em nós. Esse alguém é Jesus. Obras feitas de tal forma que vão olhar para nós e falar, essa pessoa tem alguma coisa com Deus. E essas pessoas vão, algumas delas vão glorificar aquele que é o nosso Pai. Mas a gente tem que dar um passo adiante. Quais boas obras? Boas obras, amém? Já entendi, mas como assim? Nós temos que respeitar o que Jesus está dizendo dentro do seu contexto. E o que nós gastamos semanas estudando agora vem à tona. Porque antes de observarmos essa palavra de Jesus nos versos 13 a 15, nós nos demoramos estudando as 8 bem-aventuranças. E essas são, em essência, as boas obras. As normas do reino de Jesus que nós colocamos em prática. Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os que têm misericórdia, os que são puros de coração, os que são pacificadores, todos esses, todas essas normas são as boas obras colocadas em prática no cotidiano, no cotidiano, para testemunhar no reino. A gente está numa época hoje em dia que o marketing é muito importante, marketing digital principalmente. Você tem que marcar presença nas redes sociais. Né? Você tem que estar lá com um vídeo rápido, breve, bonito, brilhante, emocionante, que prenda a atenção da pessoa e anuncie tua marca. Bom, um exemplo de marketing digital, propaganda. Ótimo! Façam isso. Mas não foi esse o marketing que Jesus adotou, não é essa a propaganda de Jesus. Jesus não precisa disso. O que Jesus determinou é que nós façamos boas obras. Vamos trocar isso em miúdos, vamos falar isso na prática. Por exemplo, se tem alguém necessitado na firma, o discípulo de Jesus é o primeiro a oferecer ajuda, o primeiro a se aproximar e o último a apontar falhas e defeitos e encontrar culpados. Porque nas trevas é assim, a pessoa está com um problema, a turma corre para comentar e dizer que é bem feito, que ele merece. Não é assim? Mas nós temos que ser misericordiosos. Boas obras significa que nós somos os últimos a ser grosseiros com os outros. Você quer um exemplo de uma boa obra? É hoje, quando chegar na sua casa. O jeito que você vai tratar tua esposa, teu marido, teus filhos, teu pai, tua mãe. Isso é boa obra. Tratamento cordial, afetuoso, nunca indelicado. Isso é uma boa obra. Os seus familiares vão ver Jesus em você. Boa obra é quando teu patrão na empresa olha para você e fala, nesse eu posso confiar. Esse aí é fiel. Esse não é preguiçoso. Esse não é injusto no trabalho. Boa obra é quando você que tem um empregado, uma empregada, boa obra é quando você é generoso com ele. Porque como é que você vai ser um crente batista, convidar um empregado para ir para a igreja, mas você é ganancioso, mesquinho, deixa ele passando necessidade? boa obra é você rejeitar conversas que são imorais, palavreados tolos, sujos, ofensivos, e procurar falar apenas aquilo que é bom, divertido sim, agradável, mas edificante. Boa obra é quando alguém se dá bem e você se alegra, de verdade, de coração. Boa obra é você buscar o bem-estar dos outros e prestar socorro para os necessitados. É você olhar para um órfão e estender a mão para ele. Boa obra é você ver um pobre e ajudá-lo. Um maltratado, um refugiado, oferecer abrigo. Um idoso e apoiá-lo. Um enfermo, ajudá-lo. Se envolver pessoalmente com pessoas nessas condições de necessidade, ou se envolver com igrejas, ONGs, instituições que prestam ajuda para esses grupos de risco. Boa obra. É assim que brilha. É assim que brilha. Essa é a essência. E o que nós estamos vendo aqui é o espírito. Nós estamos vendo aqui a alma da fé cristã. Nós ajudamos outros a conhecerem a Deus dessa forma. É dessa forma. Ao olharem o nosso comportamento. Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito profundo. Isso nos coloca, me coloca numa condição de temor e tremor. Olha só. Eu ajudo minhas filhas, minha esposa, minha igreja, meus vizinhos. Eu ajudo os outros a conhecerem a Deus dessa forma. Ao verem o meu comportamento, essas pessoas começam a ter uma ideia de quem Deus é. Isso tem acontecido com você. Ao verem o seu comportamento, as pessoas dizem: ah, Deus é amor. Ao verem o teu comportamento, as pessoas dizem: puxa, Deus é o Deus de paz. Olha a paz daquela pessoa. Percebe? E essas pessoas tendo uma ideia de quem Deus é, e principalmente a ideia de que esse Deus é o Pai Celestial, porque assim Jesus nos ensinou a nos dirigirmos ao Senhor, essas pessoas vão entender que Deus é o Pai Celestial que ama seus filhos por causa de nós. Elas têm essa ideia de Deus por causa de nós. Por causa do quê? Das nossas boas obras. Pegou a ideia? Pegou a visão, meu irmão? Nesse versículo 16, existem algumas maneiras de fazer boas obras e ser luz do mundo. A primeira é que você não pode fazer boas obras para si. Você precisa fazer boas obras para a glória do Senhor. Foi isso que Jesus disse no texto. É para as pessoas glorificarem o Pai Celestial. O crente faz boas obras com total ausência de querer ostentar, de querer se exibir. Me perdoe a expressão, né, de arrotar a sua religiosidade. Ele não tem isso. Chamar atenção para si mesmo. Olha que evangélico que eu sou. Olha que bom cristão que eu sou. Não. O eu, o ego se perde, se esvazia no que Jesus disse: sejam pobres em espírito. Na primeira bem-aventurança, nós desaparecemos, nosso ego é esmagado e nós fazemos tudo tendo como foco Deus ser visto, as pessoas terem uma ideia de quem Deus é, e nós e as pessoas mantendo os olhos nesse Deus. Então, a primeira maneira de fazer boas obras, a maneira correta de fazer boas obras é buscar a glória do Senhor, senão não vai funcionar. É para a glória de Deus? É porque você quer que as pessoas conheçam a Deus? É porque Deus é bom? Que você quer exaltar a Deus? Faça boas obras. Segundo, a segunda maneira é conduzindo os outros a Cristo. Eu não sei se você tem essa pegada, sabe, no teu coração. Não sei se você tem esse zelo, não sei se você tem, se sente chamado, mas a partir de hoje se sinta a fazer isso. Jesus quer que você seja preocupado, preocupada em conduzir outros a Cristo, a Ele. Jesus quer isso de você e de mim. Jesus quer que nós nos importemos com os nossos vizinhos, familiares, amigos, colegas de futebol, de academia, colegas de trabalho. Jesus deseja que nós conduzamos outros a Cristo. E nós fazemos boas obras para isso. Essa é a segunda maneira de fazer boas obras, conduzindo outros a Cristo. Olharem para Cristo, se orgulharem de Cristo e também se dedicarem a Cristo. Se eu sou discípulo de Jesus, eu não busco apenas eu seguir Jesus e glorificá-lo sozinho, eu quero que outros façam o mesmo. Por isso que Jesus vai dizer aqui no texto: olha para os outros, alcance os outros, que os outros vejam e que os outros também venham para a luz. Você tem esse desejo de conduzir outros a Cristo? Ou você está aí hoje preocupado só com você mesmo, com você mesmo? Não é assim que se vive a vida cristã. Jesus quer que você queira trazer outros para Cristo. E é assim que se faz boas obras, buscando a glória do Senhor, conduzindo outros a Cristo. E terceiro e último lugar, há nessa palavra de Jesus uma pincelada de compaixão pelos perdidos. Você só vai fazer boas obras se tiver compaixão no teu coração pelas outras pessoas. Você não consegue fazer boas obras se você é rancoroso. Eu não consigo fazer boas obras se eu sou egoísta. Eu não consigo fazer boas obras se eu só vejo defeito nos outros, problema nos outros. Eu não consigo. Mas quando Deus me dá um olhar de compaixão, aí eu começo a conseguir fazer boas obras. Você consegue tratar bem uma pessoa de quem você está com raiva? Você sabe, se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Você tem filho, você sabe. Você não consegue. Porque a nossa indignação supera a nossa compaixão. Nutrir no coração uma profunda tristeza pelo estado de trevas em que as pessoas estão. E aqui nós estamos nos dirigindo às pessoas sem Cristo, às pessoas nas trevas. Nutrir essa compaixão. Jesus, ele não se preocupava consigo mesmo. Jesus se compadecia das multidões. O Evangelho diz que Jesus olhava para as multidões e chorava. E o Evangelho diz por que ele chorava, porque ele via que eram como ovelhas sem pastor. Essa é uma descrição extremamente rica do Evangelho sobre a maneira como Jesus via os outros. Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastor. Sabe o que isso significa? Jesus enxergava o desamparo, a morte, a tragédia. A ovelha sem pastor não tem proteção. A ovelha sem pastor não tem alimento, não tem abrigo, não tem nada. E assim estão as pessoas nas trevas sem Cristo. Você precisa aprender a olhar para as pessoas e se sentir pesaroso a respeito delas, como Jesus. Porque é isso que movia Jesus a fazer o quê? Se aproximar dessas pessoas. É isso que levava Jesus a amar, a agir, a abençoar. E assim temos que fazer como Jesus fez. Ele é o nosso padrão, ele é a nossa referência. Qualquer atitude oposta a essa de fazer boas obras é ridícula, é um despropósito e é uma inutilidade. Meu irmão, irmã, não tem meio termo entre escuridão e luz. Ou você é um, ou você é outro. Nada de querer se igualar para não se sentir diferente, para evitar oposição, não. Seja distinto, seja diferente, faça boas obras. Seja distinto, todo mundo é grosseiro, seja gentil. Todo mundo é indiferente, se importe. Todo mundo é ríspido, seja suave. Faça diferente. As pessoas estão individualistas, não seja. Se preocupe com os outros. Seja luz, seja diferente. Vivemos num mundo de sensualidade. O tamanho da roupa diminui cada vez mais, principalmente das mulheres. Queremos cada vez mais o que é erótico e queremos e vemos uma sociedade de liberação sexual, seja diferente. Não vá por esse caminho. Você vê no mundo linguagem suja, baixa, com duplo sentido, seja diferente, tenha coragem de não ir por esse caminho. Não há meio termo. Nós vivemos num mundo em que acabou o respeito à autoridade. Não há mais autoridade respeitada nos lares. A autoridade não é respeitada na escola, no trabalho. Seja diferente, respeite a sua autoridade. É assim que você é aluno, respeitando seu professor, seu chefe, seu pai, sua mãe. Não há meio termo. Faça boas obras. O meu apelo para nós nessa noite, e eu me volto para a iluminação antiga, para deixar uma palavra final. A luz antiga é diferente da nossa aqui, com corrente elétrica e tudo mais. A luz no tempo de Jesus, basicamente, tinha duas coisas: o óleo e o pavio. O óleo e o pavio. Dois itens que compunham e não podiam ser separados, a lâmpada antiga, e também são dois itens que devem compor a sua vida para sermos luz em nossos dias, onde quer que estivermos. Em primeiro lugar, o óleo, o azeite. O óleo é aquilo que faz a chama ficar acesa. É absolutamente essencial. Não se iluminava sem ele. É o combustível. Você quer ser luz? A vida divina precisa estar em você como óleo, como azeite. Só seremos luz do mundo na medida em que aquele que é a luz do mundo estiver atuando em nós, nos encharcando, nos preenchendo. Você já recebeu esse óleo? O óleo do Espírito, o óleo que é Cristo. Cristo habita em você. A oração de Paulo pelos crentes de Éfeso era que Cristo habite no coração de vocês, para vocês serem cheios da plenitude de Deus. Essa oração é para mim e para você hoje também. Para nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. O óleo nos enchendo. Então você recebe Cristo como seu Salvador, você recebe esse óleo. E esse óleo você não recebe uma única vez. Você vai buscar continuamente mais e mais desse óleo através da oração. É uma necessidade. A oração constante, diária, é o seu ato participativo para ter mais e mais azeite do Espírito Santo. É o suprimento inicial de Cristo e do Espírito na conversão que vai ser reabastecido, renovado pela oração. Você vai recebendo cada vez mais, saciando essa fome e sede de justiça da qual Jesus falou nas bem-aventuranças. Cristo nos satisfaz plenamente? Sim. Quando a gente se converte, Ele nos satisfaz, é verdade. Mas nós sempre haveremos de desejar mais. Não podemos ficar estáticos. Não podemos descansar. Quando você encontra pessoas que são fiéis ao Senhor, hoje em dia, em uma igreja, na história da igreja, um missionário, alguém, ou mesmo no Novo Testamento, na Bíblia, quando você se depara com alguém que fez boas obras, que foi fiel ao Senhor, que impactou o mundo, que iluminou o mundo, não há exceção. Todas essas pessoas descobriram a necessidade de se encherem do óleo do Espírito continuamente, horas e horas de oração, de meditação e de estudo da palavra. Porque se acaba o óleo, acaba a luz. Essas pessoas que impactaram, iluminaram e iluminam o mundo, jamais deixaram de buscar desse azeite através da oração, da leitura da palavra e da meditação, suprindo sua necessidade espiritual. Então você quer ser luz? para a glória de Deus, trazer pessoas para Cristo, tendo compaixão delas. Você quer fazer boas obras, porque esse é o seu propósito. É um absurdo não iluminar. Essa é a finalidade da sua existência. Se encha do azeite, do óleo do Espírito. Em segundo lugar, tem o pavio. E a questão do pavio na iluminação antiga é que uma vez que o pavio começasse a esfumaçar, vamos dizer assim, começasse a esfumaçar, o que é que tem que fazer? Quem é antigo aqui sabe? Cortar, né? Você corta aquele pedacinho e ele continua queimando, iluminando. Começou aquela fumaça, corta, corta, corta. Não tem luz boa com o pavio sem cortar. Você e eu precisamos ser constantemente aparados, podados, cortados, limpos. Tudo aquilo que não tem a ver com o Senhor na nossa vida precisa ser cortado. Se eu te perguntar, qual pecado você está tentando cortar da sua vida? Com todas as suas forças, e você não tiver nenhum, você não é luz coisa nenhuma. Porque todos nós temos pecado. Todo pavio começa a fumaçar e ele precisa ser cortadinho. E a vida cristã é isso. Você vai enxergando, você vai vendo, Deus me limpa aqui, me limpa a cola. E se você está de boa na lagoa, meu amigo, você vai afundar na lagoa. Não existe. O pavio tem que ser cortado. Tem que ser aparado. Nós temos que ser limpos. Diariamente nós precisamos lutar por pureza, por santidade. Nos lembrarmos das bem-aventuranças. Eu tenho que ser humilde em espírito. Eu tenho que ser misericordioso. Eu preciso ser manso, pacificador, puro de coração. E quando eu vejo na minha vida qualquer coisa contrária a isso, eu me arrependo diante do Senhor. Eu paro, me assento, me ajoelho. Enfim, me encontro com o Senhor em qualquer lugar que eu puder e eu falo com Ele: Deus, eu estou falhando aqui, me perdoa. Pelo sangue de Cristo, eu confesso o meu pecado, me transforma. Porque senão você não consegue iluminar. O pecado guardado da nossa vida impede que a gente ilumine. Você está, então, sempre se enchendo do óleo e sempre aparando o pavio. É assim que você ilumina esse mundo em trevas. Não se pode esconder a luz. É um despropósito, é uma contradição e é uma inutilidade. A maneira de nós iluminarmos é fazendo boas obras, para Deus ser glorificado, para as pessoas serem alcançadas, nutrindo compaixão por elas. Então vamos adiante, vamos iluminar aonde quer que estivermos. Vamos falar com o Senhor? Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que chega a nós nesta noite, como igreja reunida em teu nome. Bendito seja o Senhor. Tu és a luz que veio a este mundo e nos trouxe das trevas para o reino do teu Filho amado, o teu reino, o reino da luz. Que a tua luz, ó Deus, o teu amor, a tua presença, o conhecimento do teu nome possa nos preencher e nos preenchendo transbordar de nós através de boas obras em todo o nosso viver, mostrando aos outros o teu amor e a tua graça, impactando pessoas com a luz, que é a solução, a saída e a resposta que este mundo precisa. Em nome de Jesus eu clamo por esta igreja, Pai, que sejamos luz nesta nossa cidade e onde quer que nós estivermos. Em teu nome que eu oro. Amém.